75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries, grandes histórias constroem o futuro.
Olá, seja bem-vindo. Estamos no ar agora para a gente entender o comportamento de clima e tempo nos próximos dias e se efetivamente teremos chuva para as regiões produtoras do Brasil. Temos duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que o bloqueio atmosférico, aquele bloqueio que impede o avanço das frentes frias, continua atuando na região central do país. A boa é para o pessoal do Paraná. É um reposicionamento desse bloqueio atmosférico propiciou aí a chegada da frente fria até ali o Paraná, boa parte do Paraná e regiões que estavam secas, inclusive como oeste e norte do Paraná. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Teve chuva, então, no Paraná. Como é que foi essa chuva, Mamedes?
Bom dia, Alex. Muito bom dia a todos os internautas aí de Notícias Agrícolas. Às vezes, né, aquele centro de alta pressão estava como ali o vilão, mas daqui a pouco ele virou um mocinho, né, Alex? Então ele teve um deslocamento mais na direção da posição que ele estava no Triângulo Mineiro, em direção a Nordeste, aí dentro de Minas Gerais, e favoreceu um pouco da descida de umidade da região norte associada com aquele sistema frontal que está passando ali pelo Paraná, Santa Catarina. Então, trouxe um pouco de umidade e, olha, mudou bastante em relação ao que a gente viu na sexta-feira, trazendo nebulosidade e até mesmo chuva em alguns lugares ali da região noroeste e norte do Paraná. Aconteceram chuvas, não foram de grandes volumes, mas aconteceram. Os grandes volumes se concentraram mais para o sul e leste, mas que houve aquela chuva até então que os modelos não vinham pegando, Alex. Então, acho que foi uma boa notícia. Pode não ser ainda bom para o agricultor, mas acredito que aqui amenizou um pouquinho aquele calor que estava ali sobre essa parte do Paraná. Mas para ainda hoje ainda existe previsão de chuva, ainda à tarde deve ainda chover um pouco mais aí nessas áreas do noroeste do Paraná, Alex.
Mas a pergunta que todo mundo se faz, Mamedes, é se essa chuva vai ter continuidade. A gente vai ver isso nos mapas? Dá para se adiantar alguma coisa antes da gente olhar os mapas?
Ah, dá sim, com toda certeza. Infelizmente, esse centro de alta pressão que estava ali, que está, né, em 5 quilômetros de altura, ele está hoje com o centro dele aí mais ou menos posicionado quase que no centro de Minas Gerais. Ele vai ter uma migração de novo para sudoeste, vai ficar ali mais para o lado de São Paulo e vai novamente inibir essa chuva no Paraná. O Rio Grande do Sul está ainda na rota da chuva, não todo o Rio Grande do Sul, mas Paraná, infelizmente, vai secar de novo, viu, Alex?
É, né?
Ao longo dessa semana, pelo menos, né?
Enfim, chegou uma chuva que não estava sendo esperado, que é bom. No entanto, ainda não é aquela chuva plantadeira, né? Aquela chuva que tem sequência, que tem continuidade. Bom, Mamedes, agora, olhando um pouquinho mais a longo prazo, a gente pode dizer ou já consegue visualizar aí alguma mudança nesse sistema que está bloqueando o avanço das frentes frias?
Sim, eu vou compartilhar aqui a tela, Alex, para que todos possam acompanhar junto com nós. Então, eu vou mostrar aqui, deixa eu pegar do início, né? Vamos mostrar aqui esse comportamento dessa circulação que está inibindo, né? A migração dos sistemas frontais pelo continente e abrindo aquele canal de umidade que a gente já sabe que vem da região norte para todo aí a região sul e sudeste, dando início realmente da chuva, né, da sequência das chuvas. Uhum. Então, isso aqui é análise, é o observado, é o que está acontecendo, né, nesse período, que foi às 21 horas de ontem, no dia 27. Repara que o centro dele estava mais ou menos nessa posição aqui sobre Minas Gerais. E isso abriu, de uma certa forma, esse canal de umidade. Agora, vamos ver o comportamento dele para essa semana, que muitos agricultores, né, devem estar ansiosos para saber se vai se dissipar, não vai. Infelizmente, não. Ele está nessa posição, ele vai ficando ganhando força até hoje à noite. E quando chega amanhã de manhã, ele tem um deslocamento para o sudoeste da posição que ele estava. Ele vai quebrar toda essa umidade, né, apesar de que ainda está passando pelo Paraná. Mas a gente já
viu. Mas ali o norte do estado já não recebe mais,
né? Já não recebe mais, exato. E quando chega já amanhã à noite, essa umidade tende a migrar mais para sul e ficando ali sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Se a gente ver para os próximos dias, né, ela vai continuar atuando. Ela tem esse balé, né, vem um pouco para a esquerda, para o oeste, vai um pouco para leste, né, um pouco para um lado, um pouco para o outro. E aí, vamos dizer assim, ao longo de toda a semana, e aqui nós já estamos na sexta-feira, né? Então a gente já vê que essa circulação ela vai ficar meio que bamboleando para um lado, para o outro, e favorecendo mais essa chuva para o Rio Grande do Sul. Uhum. E nessa área do Paraná, praticamente, não vai receber chuva de novo, né? Depois dessas chuvinhas que aconteceram hoje, ali para o estado, ela vai dar uma boa de uma parada.
É.
Infelizmente, ela vai continuar. Se a gente observar até onde o modelo me alcança, eu não comentei, mas esse é o modelo do Cosmo. Hoje o nosso GFS não rodou muito bem. Então, eu estou passando aqui pelo Cosmo e a gente vê que lá para o dia 4 de outubro, ela tem uma entrada mais forte para o oeste, indo em direção aqui ao Mato Grosso Sul. Mas acredito que já esse já é o último suspiro dela, provavelmente lá para o dia 10, 11 de outubro, ela já deve enfraquecer, viu, Alex?
Muito bem. Mas enquanto isso, está lá ela atuando e impedindo o avanço das frentes frias, né?
Exatamente.
Bom, vamos ver o que aconteceu com o clima, com as chuvas, principalmente nas últimas horas, Mamedes?
Vamos. Olha só, esse é o acumulado de 3 dias, né? Pegando sexta, sábado e domingo, né?
Tá.
Então, a gente vê que aqui na região norte se dispensa comentário, vem chovendo ali direto e agora na primavera começa a estação chuvosa aqui no sul da região. Né?
Uhum.
Em contrapartida, somente no Tocantins, aqui no norte do Tocantins, houve algumas chuvas, até um pouco mais forte, mas bem isolada. E para toda a região central, nada de chuva. E para a região sul, quem absorveu mais essas chuvas
que
aconteceram,
né,
foi só metade sul do Rio Grande do Sul. É.
Se a gente coloca das últimas 24 horas, Mamedes, já dá para ver.
Sim.
Ah, já dá para ver a chuva chegando ali no Paraná. Ó.
Isso, aí a gente já tem já um sinal da chuva aqui no sudoeste, oeste do Paraná.
Mas aí não está computada a chuva que caiu nas últimas horas, né?
Exato, Alex. Da chuva de ontem à noite, né, até agora de manhã, não está aqui nesse mapa. Então, eu posso até, mas se você preferir, eu posso até mostrar das nossas estações automáticas, alguns lugares de chuva que o Paraná já vem pegando. A gente vê o que... vamos mostrar aqui primeiro para o internauta ter uma noção, né? Isso aqui é a condição atual de hoje na imagem de satélite mostrando, né? A gente vê que a frente fria está aqui bem rente ao Paraná e Santa Catarina, alguma nebulosidade ali no oeste, e com essa nebulosidade que aconteceu de manhã até agora, essa é uma imagem atual, a gente vê que essas chuvas aconteceram até de uma forma com volume até bom, né, para o sul e centro e leste, e ali no noroeste algumas cidades, né, como Londrina, já pegou ali algum chuvisco, alguma coisa pequena, Cascavel também, 14,8. Então, algumas cidades daquela região, a Cianorte, não. Mas a gente já tem alguma chuva, né, que aconteceram naquela região que estava muito seco, né, Alex? Então, olhando aqui...
Dependendo da região, tem até volumes bons, né, Mamedes? 30, 40 milímetros aí.
Exatamente.
É. Bom, enfim, é a chuva que está lá no Paraná, mas lembrando que essa chuva ela tem as horas contadas. A partir da, das próximas horas, ela para e daí a semana inteira vai ser seca, certo, Mamedes?
Exatamente isso, Alex. Então, aqui eu posso mostrar aqui, antes de chegar no campo da precipitação, né? Olhando aqui a pressão em superfície, a gente vê, né, todo esse sistema frontal acompanhando com o sistema de baixa pressão, né? Então, a gente vê que, para hoje à noite, eu vou até andar um pouco mais devagar, que é interessante, Alex. A gente está vendo que tem... bom, isso aqui é uma comparação entre o modelo Cosmo e o GFS. O Cosmo é o de cor vermelha, as linhas vermelhas, e o GFS de cores azul. Então, o que, que acontece? Repare como esse pulso da alta pressão lá do Pacífico entra com vontade e forma um centro de baixa pressão independente. Olha só.
O que quer dizer isso, Mamedes? Traduz isso para a gente. É chuva?
Traduzindo, na verdade, ele vai fazer com que esfrie um pouco, né? E ele vai organizar, talvez, algum sistema mais aqui para o lado de São Paulo. Talvez, isso para hoje, tá, gente? Uhum. Isso aqui agora de manhã, às 9, pela imagem de satélite, a gente vê que está mais ou menos parecido, né? Se eu for olhar aqui a imagem de satélite, vê que isso aqui está organizando. Essa área sem nebulosidade já é o sinal dessa alta pressão, né? Então, a gente vai vendo que, para hoje à noite, ela já se posiciona, ela tem uma entrada tão rápida que ela já se posiciona sobre o Rio Grande do Sul e praticamente empurra todo o sistema frontal para o oceano. Então, traduzindo em miúdos, ou seja, se tinha alguma chuva para cá, hoje acontece no máximo hoje, e quando chega a noite, ela já vai embora.
É esse sistema que empurra a frente fria, então, para fora do continente, né?
Isto. Ah. E só para ter uma ideia de amanhã, ela começa a ganhar força ali no oceano, né? E fica com a circulação dela toda, praticamente aqui sobre o leste do Brasil, né? Pegando desde a Minas, São Paulo, Paraná, até mesmo indo até em direção ao Rio Grande do Sul. Em contrapartida, começa a se formar outro sistema de baixa pressão, que daqui para frente, para o verão, isso aqui vai se tornar comum, né? E aí, se avançarmos aqui para o dia, lá para quarta-feira, a gente vê que ele ganha força novamente, tá? E entra para dentro do Rio, assim, para o oeste do Rio Grande do Sul. E com isso, olha só, deixa eu avançar até um pouco mais devagar, provavelmente teremos outro sistema frontal se organizando aqui nesse dia.
Isso quando, Mamedes?
Isso é na quinta-feira, dia 1º.
Tá.
E aí, sim, né? No final do dia 1º, a gente já está com o sistema organizadinho por aqui, entre o Rio Grande do Sul, né, em direção a Santa Catarina, mas porque eu estou vendo que entra outra língua de alta pressão, olha só.
Ainda não avança, né, Mamedes?
Infelizmente, ainda não. Ela não vai ter condição de migrar para dentro do continente devido àquela circulação em 500, que vai manter essa umidade toda para essa região aqui do Rio Grande do Sul, né? E quando o sistema tenta entrar pelo continente, essa circulação impede que ela migre por dentro do continente e vá embora para o oceano.
Vamos ver aquele mapinha que mostra as chuvas? Eu acho que fica mais fácil da gente entender, principalmente quando a gente visualiza, né, o movimento do... Isso aí, esse aí.
Tá legal.
O movimento aí das chuvas, né?
Tá, eu vou pedir perdão aos internautas hoje de novo, porque o nosso GFS ele não rodou assim tão bem, né? Então ele ficou pela metade, então eu vou preferir mostrar o do Cosmo, tá? Então essa é um mapa, né, da tendência da chuva para as próximas 24 horas, valendo até hoje à noite, né?
Tá.
Aqui a gente vê pela imagem de satélite onde está todo aquele sistema, se bem que neste horário agora ele está um pouquinho mais avançado, isso aqui foi ontem à noite. Então, conforme a gente vai agora avançando para o dia seguinte, né, a gente vai ver que já à tarde, praticamente de amanhã, não tem mais nada. Uhum. Eu acredito que já o modelo está meio que superestimando já essa chuva para cá, entre hoje até amanhã de manhã, mas ela deve, vamos dizer assim, a chuva no noroeste de do Paraná praticamente vai embora hoje, no final do dia.
Tá.
E deve se concentrar um pouco mais aqui no leste, entre o Paraná e Santa Catarina, até mesmo no nordeste do Rio Grande do Sul.
Uhum.
Mas se avançarmos, né, a gente vê esse cenário para de hoje à noite, vê que ainda essa área continua sem chuva, né, alguma possibilidade até o sudeste aqui de São Paulo, E a chuva sempre se concentrando mais para o lado aí do norte do Brasil, mais a Amazônia, o Acre e também Rondônia.
E não consegue fechar o corredor de umidade, né?
Não está conseguindo, Alex. Então, quando passa os próximos dias, como eu mostrei ali o campo da pressão, né? Então, ele praticamente vai quebrar, assim que esse sistema for para o oceano, ele vai quebrar esse canal de umidade e volta àquela condição, aquele cenário que a gente já viu.
Em linha com aquilo que você já mostrou de volta da tendência mais seca ali para o Paraná, né?
Exato, exato. Ainda vai ficar meio seco, tanto no Paraná, Mato Grosso do Sul, e essa grande área central do Brasil, né? Ainda vai permanecer sem chuva. Pô, talvez alguma chuva pontual, né, que deve acontecer devido à passagem, à própria baixa pressão. E aí, conforme a gente vai indo para frente, vemos que, conforme a frente vai, criou aquele centro de baixa pressão, aquela circulação em 500, jogando um pouco de umidade aqui, vai se associar com esse sistema frontal e favorecendo a chuva somente aí no centro-sul do Rio Grande do Sul, né? E avançando para os próximos dias, pode até chegar ao norte do Rio Grande do Sul, mas repare que o volume maior de chuva é sempre do centro para o sul do Rio Grande do Sul. Nós já estamos aqui na sexta-feira. Quando a gente avança aqui para o sábado, né? Então a gente vê que ela se espalha um pouco mais para o Rio Grande do Sul, e aí depois sim, vai embora de novo.
É, Mamedes, que coisa, hein? Não consegue avançar, né? Mas a boa notícia é que o sistema já começa, esse sistema de bloqueio já começa a perder força, mas isso só lá perto da segunda quinzena do mês, né? Do mês de outubro.
Exatamente, Alex. Eu vou mostrar aqui aquele a médio prazo, que ele alcança até o dia 13, aqui às 24, às 21 horas local, né? Uhum. Isso aqui está em horário TC. Então, é claro que essa tendência pode mudar, mas a gente está vendo que está mudando para melhor. E vamos observar, né? Isso aqui a gente já está chegando praticamente na segunda quinzena de outubro.
Então,
esse cenário aqui a gente já está vendo que está melhorando lá para o Paraná. A gente viu que talvez esse sinal que fosse essa chuva de hoje, né? De ontem, hoje. E vemos aí depois, na próxima semana, do dia 5 até o dia 13, esse cenário bem otimista, né? Apesar de pouca chuva, ali para o Mato Grosso do Sul e Paraná, que é onde vem essa falta de chuva neste momento, né? Então,
ainda não dá para dizer que mudou o sistema, né, Mamedes?
Exato, ainda não dá para dizer, porque a gente está vendo uma grande área aqui, ainda toda ela sem chuva, e quer dizer que essa massa de ar seco ainda vai permanecer, né, por esses dias aqui. Mas o melhor sinal é esse canal já de umidade formado, né, Alex? Se a gente vê nessa primeira semana, ele tá meio irregular, né? Mais ali para o lado da Argentina, mas na próxima semana esse canal já avança em direção ao Brasil.
Com poucas chuvas ainda, é bom deixar claro, né?
Sim, exato, exato.
Mas enfim, já é um sinal de mudança, digamos, Mamedes.
Ah, esse eu já estou vendo sim, Alex, porque a gente vem vendo que essas chuvas ao longo desses anos que vem passando, vem sempre se afirmando na segunda quinzena de outubro. Dá aquela chuva em setembro, mas não é aquela chuva boa para plantio, né? Que é uma chuva que tem que pegar pelo menos uns 40 milímetros, 30 milímetros, já para umedecer bem o solo. Ainda não é legal, mas sempre da segunda quinzena de outubro para frente, todo esse cenário começa a mudar e muda assim positivamente.
Eu acho que na sexta-feira, quando a gente voltar a conversar, a gente já vai ter um cenário mais definido aí para essa...
Acredito que sim, acredito assim que a gente já avança mais aí para dentro do segundo decênio, né, de outubro, então a gente já vai ter um avanço aí para dentro. E o que eu quero comentar é que a gente ouve, né, alguns climatologistas falando que tendo laninha, chuva lá no sul pode ficar meio ruim e tal, mas pelo que eu estou vendo aqui, se isso vier a acontecer, eu acredito que somente ali o Paraná, o noroeste do Paraná é que pode ficar assim com uma influência desse laninha.
Tá. De qualquer forma, isso aqui que a gente está vendo já é um sinal de mudança. Não dá, ainda é cedo para bater o martelo, mas isso só vai acontecer, olha, pela data aqui, a partir da segunda quinzena do mês de outubro.
Exato.
Temos pelo menos 10, 15 dias ainda de clima bastante seco e irregular em função desse bloqueio atmosférico.
Exato, Alex. E eu posso até mostrar aqui o quanto que vai ficar alta a temperatura ainda nessa região central do Brasil. A gente está vendo aqui temperaturas acima de 40 graus, que é o melhor. Já a temperatura já vem acontecendo em torno de 40 graus em diversas áreas aqui do Mato Grosso, também parte norte aqui do Mato Grosso do Sul, até mesmo no Goiás e Tocantins, esse fim de semana a temperatura ficou em torno de 40 graus, portanto muito quente. Mas quando a gente parte já para esse período, dia 5 até o dia 13, a gente já vê que esse cenário, apesar de quente, já deu uma mudada, né?
Diminuiu, pelo menos, né? O...
Exato, exatamente.
A mancha de regiões muito quentes, né?
Exato. E a gente já vê que lá pelo Paraná, mesmo que seja no leste, né? Mas também já vem diminuindo um pouco essa área aqui de temperaturas tão elevada.
Uhum. O que pode ser um indicativo de ou chegada da chuva ou perda de força aí do bloqueio, né?
Isso. Eu acredito que ele ainda deve perdurar, né, Alex? Mas qual é, vamos dizer assim, a climatologia dessa massa de ar seco quando inicia aquela chuva com maior frequência dentro da região centro-oeste? Ele tende a ter um deslocamento dessa massa de ar seco em direção à região nordeste. E quando ele vai para a região nordeste, forma todo esse canal de umidade, né, com grande chance, né, já para novembro, ou final de outubro, já ter uma formação de zacas aqui nessa região. É claro, se formar zaca é bom para essa região, mas provavelmente aí para o Rio Grande do Sul ou a região sul, centro-sul, né, daí deve ficar aí com essa ausência de chuva.
Então explica para a gente o que é zaca e o que ela faz.
Pois não, Alex, olha só, a ZAC é uma sigla, né, que a gente chama de Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é um pouco debatida entre os meteorologistas mundiais, né? Nós utilizamos mais, né, nós brasileiros utilizamos como ZACAS, mas dá um certo desencontro aqui com os outros meteorologistas de outros países. Mas o que caracteriza, né, esse sistema? Ele sobe as frentes frias, né, os sistemas frontais chegam até São Paulo, Rio de Janeiro, e ficam semi-estacionados naquela ali nessa região. Quando ele se posiciona nessa região, a circulação da atmosfera começa a trazer toda essa umidade da região norte e que fica canalizado junto, né, em conjunto com essa frente fria. Talvez muitas pessoas já devem ter ouvido, né, os rios, como é que se fala? Os rios nos altos, né, na atmosfera, vamos dizer assim, nos altos que passam sobre a nossa região. É exatamente essa umidade que vem da região norte e que, devido ao aquecimento diurno nesse período entre novembro até dezembro, janeiro, que é a nossa estação chuvosa, é onde caracteriza, né, com toda essa banda de nebulosidade com chuva associada com esse sistema frontal lá na região sudeste.
Muito bem.
Eu lembrei aqui ali, Alex, são os rios voadores. Os rios voadores são exatamente esse canal de umidade sobre a nossa região.
Muito bem. E o pessoal do Matopiba, já tem alguma perspectiva de chuva para lá, não?
Nada ainda, Alex. Ali para o Matopiba vai demorar um pouco. A gente já sabe que mais para o final de outubro, para novembro, que a chuva começa a ter uma condição para lá. Então, a gente espera, né, que para o Matopiba comece a vir melhorar lá para novembro. De novembro para frente, acredito que a situação para eles, né, que, assim, deve melhorar em termos de chuva.
Muito bem. O Joaquim William, ele fala aqui para a gente que Minas Gerais está todo seco. E a Luciane Duarte, ela pergunta quando vamos ter chuvas significativas para o sul de Minas, Mamedes.
Olha, Alex, eu diria para ela assim, olha, segunda quinzena de outubro, a gente pode ter alguma chuva pontual hoje, talvez até amanhã, com essa passagem dessa frente fria, mas não é chuva boa para plantio. Tá? Essa chuva mesmo deve ter aquela frequência, aquela chuva de molhar quarteirão da segunda quinzena de outubro para frente, e mais para o final da segunda quinzena.
O Luiz, de Sertaneja, no Paraná, ele diz que Sertaneja fica ali perto de Londrina. Chuva para plantar, daria para saber quando elas vão acontecer?
Olha, a gente está vendo, né, Alex, que aqui para esse mapa de médio prazo, que as condições começam a melhorar aqui já no final do primeiro decêndio, né, de outubro. Então, acredito também, pelo que a gente vem observando, que eu acho que essa chuva para plantio ali deve ser também para a segunda quinzena de outubro, e talvez esse até fique até um pouco melhor do que o próprio Minas Gerais, né? A Minas Gerais fica mais para o final da segunda quinzena, mas acredito que já no Paraná, a segunda quinzena já deve melhorar bastante.
É, o Luiz, lá de Sertanejo, ele conta para a gente que choveu no máximo 8 milímetros ontem à noite. É, então, tem essa chuva lá, mas depois disso seca de novo, né, Mamedes?
Exato, foi o que a gente viu na previsão, né, Alex? Então, isso aqui já é amanhã à noite, então praticamente essa chuva só foi dar um alívio ali na temperatura, mas para plantio, nada. A gente está vendo que já, isso aqui já é quarta-feira, não tem mais previsão de chuva por esses dias, vamos dizer assim, ao longo de toda essa semana não tem mais previsão de chuva para essa região.
O Rony Guimarães, ele quer saber quando vamos ter chuvas em volume suficiente para começar o plantio com segurança na região lá de Bela Vista de Goiás.
Agora, onde é que fica a Bela Vista de Goiás? Porque o sul de Goiás sempre começa a chover primeiro, né? Então, eu diria assim para ele, Alex, que espere mais para a segunda quinzena e final da segunda quinzena de outubro.
Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Mamedes. Nordeste de Minas é a pergunta do Lucas Jardim.
Ali é ruim de chuva, né? É no Jequitinhonha, né? O Jequitinhonha sempre foi um lugar assim não tão bom de chuva, porque ali precisa que os sistemas frontais passem com bastante intensidade para jogar umidade e chuva naquela região. Ali está um pouco complicado, viu, Alex? Ali eu diria que vamos esperar ali para finalzinho de outubro, para novembro, que pode já acontecer alguma coisa por ali. E eu não diria, e ainda assim mesmo eu diria que não tem grande volume de chuva. É. Mas acredito que novembro já melhora para ele, né? Mesmo lá, que esteja com pouca chuva.
E lá para Dourados, Mamedes? É a pergunta do Hernando Flores. Chuva para a gente aqui na região de Dourados.
Dourados, olha só, ele tem um canto ali que até está bom, né, de chuva, vamos dizer assim, que vai ficar melhor.
É Fernando Flores, tá? Desculpa.
Tá, eu vou mostrar por este mapa aqui que eu acho que vai pegar mais a região dele. Eu diria assim, que Mato Grosso Sul ainda vai ter algumas chuvas localizadas aqui próximo do Pantanal e o extremo sul do estado.
Ô Mamedes, não mudou o mapa para a gente aqui. Qual que você está mostrando?
Eu estou mostrando aquele a médio prazo.
Ah, ok, deve... ok. Tá, ele continua na tela, então.
Ah, isso.
Perfeito, desculpe.
Então eu estou mostrando esse aqui, que ele abrange mais ao longo do tempo, para poder responder a pergunta dele. Então, a gente vê que, nesse primeiro decêndio, e com o resto de setembro, a gente vê que não está tão bom de chuva para lá. O que eu estava dizendo é que no Pantanal, né, e no extremo sul do estado, tem condição de alguma chuva localizada. Mas parece que essa chuva começa a se afirmar também aqui, eu diria assim que do início da segunda quinzena de outubro para frente é que começa a acontecer essa chuva, porque a gente está vendo que o canal de umidade já está se formando.
A Elza Menegazzo está confirmando aqui para a gente que na região central lá do Paraná está garoando nesse momento, tem alguma chuva por lá. Pouca chuva, mas tem, né?
Ah, tem. Com toda certeza, a gente viu, né, pela imagem de satélite, que está em toda essa nebulosidade ali em cima, na parte central, e ali está acontecendo bons volumes de chuva. Mesmo que esteja garoando, a tendência é que, pelo menos até o final do dia de hoje, deve chover bem para essa região aí da parte central do Paraná.
E a Alessandra Garcia quer saber se a gente vai ter aí pelo menos um pouco de chuva para o leste de Minas Gerais esses dias, Mamedes.
Ai, ai, ai. Olha só, ali tem influência muito do ar do oceano, que traz um pouco de umidade, né? Então, ali na zona da Mata de Minas, podemos ter, sim, alguma nebulosidade mais densa no início da manhã e algum chuvisco, alguma chuvinha assim, muito fraca agora com essa subida, vamos dizer assim, com essa migração da frente fria que está passando ali pelo oceano. A gente olhando pela imagem de satélite, a gente vê que está passando ali no leste de São Paulo e alguma, vamos dizer assim, pré-frontal, grande chama, né, pode organizar algum sisteminha aqui para essa região de Minas Gerais, né? Então pode acontecer alguma coisa isolada entre hoje e no máximo amanhã, mas depois vai embora também, voltando a firmar lá para a segunda quinzena de outubro.
Não é aquela chuva que...
Exato.
Que tem continuidade, né?
Não vai ter continuidade. Ela vai embora, como eu mostrei aqui no mapa, né, de chuva, né, Alex? Aqui, né? Que tem essa... Tem essa possibilidade, como eu falei, né, devido à circulação aqui do vento, do oceano trazendo umidade, pode trazer alguma coisa devido à topografia da região, mas nada de chuva grossa. A gente já vê que isso aqui para quinta-feira vai embora.
É. Tem mais pergunta aqui, Mamedes, eu vou tentar fazer rapidinho aqui, só para a gente não deixar o pessoal sem resposta. O Luiz Zasso, ele é de Primavera do Leste, lá no Mato Grosso. Ele quer saber para a primavera, quando podemos contar com ela para o plantio da safra, Mamedes?
Olha, ali em primavera, eu acredito até que deve ter chovido bem nesse fim de semana. Eu vou até olhar aqui bem rapidamente, não sei se vocês estão acompanhando aqui um mapa, cara. Esse aqui eu vou pegar de hoje, vamos ver de hoje. Mas eu já vi que deu alguma chuva para aquela ali na cidade dele. E a condição, Alex, de chuva é, também, né, se firmar, apesar que teve essas chuvas em áreas isoladas agora, só amenizou mesmo a temperatura e a umidade. Um pouco, porque dependendo do lugar, isso aí faz com que a sensação térmica seja mais alta. Mas em termos de plantio, ele pode esperar também da segunda quinzena de outubro para frente, que a gente está tendo muita confiança pela climatologia de toda essa região central do país e parte da região sudeste.
Vale para o pessoal lá de Querência? É a pergunta do Tarcílio de Freitas, lá de Querência, Vale do Araguaia, no Mato Grosso. As chuvas vão firmar, então, na segunda quinzena para ele
segunda
lá?
Segunda quinzena. Bom, com toda certeza. Ali também é um lugar bom assim, de chuva, que tem alguma estabilidade, mesmo não tendo frente fria, a umidade começa a migrar da região norte, né, do Pará, e alguma coisa sempre acontece em pontos isolados nessa área.
Laudivel, vai chover hoje em Foz? Ontem à noite choveu muito, ele diz aqui.
Bom, já choveu ontem. Hoje continua chovendo, né? Eu posso mostrar aqui de novo, lá do Paraná, ali em Foz. Eu vi que choveu bem, né? A gente pode ver aqui Foz do Iguaçu. Aqui, Foz do Iguaçu. Ah, eu não tenho estação ali, mas eu tenho certeza que ali choveu bem hoje, de ontem para hoje. Só que, como a gente viu pela imagem de satélite, ela está indo embora, né? Então ainda vai ter algum chuvisco devido à chegada dessa massa de ar frio. E aí depois sim, aí vai embora a chuva de novo.
Muito bem. Bom, Mamedes, tentamos atender todo mundo aqui, mas enfim, são muitas perguntas que chegam para a gente. Infelizmente não dá para saber região por região onde está acontecendo. Mas você pode fazer isso consultando o site do INMET, não é isso, Mamedes?
Exatamente, Alex. As pessoas têm ali uma gama de informações, né, referente à previsão de tempo. Acessando www.inmet.gov.br e ali sim pode ficar à vontade de navegar ali por um bom tempo, mergulhando aí nessas informações sobre o clima e tempo.
Legal. Meu caro, muito obrigado por enquanto pela sua participação. Essa semana ainda a gente volta com mais detalhes para entender comportamento das chuvas e principalmente se consolida essa chuva, pelo menos na segunda quinzena de outubro, né, Mamedes? Está difícil o produtor conseguir iniciar o plantio esse ano, hein?
Pois é, Alex, mas acredito que tudo indica que na segunda quinzena de outubro para frente já começa a melhorar praticamente em todo o Brasil ou nessas áreas aí de grandes celeiros aqui de sementes, né, do nosso país.
Legal. Meu caro, muito obrigado por enquanto. Grande abraço, até a próxima.
Até mais, grande abraço, ótima semana para todos.
Valeu. Está aí Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo as informações aqui para a gente do clima e do tempo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.